Voltando para Mishnah 18, do quinto capítulo, nós vimos já o começo e o final, ficou faltando. O começo da Mishnah falou todo aquele que traz méritos para o público, não há pecado que vem por ser intermédio, e todo aquele que faz o público pecar, não se dá chance dele fazer tshuva. E aí a Mishnah traz exemplos. A Mishnah falou o exemplo de quem traz méritos, Moshe Rabbeinu, a gente já falou bastante sobre isso. E o fim da Mishnah é o exemplo de quem pecou e fez o povo pecar. Quem é? Diz a Mishnah, Yarovam chata verhechtit rabim. Yarovam pecou e fez o povo pecar. Fez o público pecar. E por isso, chata rabim talui bo. Por isso o pecado do público acaba ficando pendurado nele. Quem era Yarovam? Qual a história dele? Yarovam ben Nevat era da tribo de Efraim. E esse Yarovam, no início, era uma grande pessoa. Pessoa temente a Deus, sábio. Ele, inclusive, é mencionado como alguém forte, Gibor Hail, era um soldado grande. E Shlomo HaMelech viu que era um garoto dedicado, inclusive nomeou ele sobre parte das finanças. E Yarovam, assim, cresceu. E Yarovam, inclusive, foi a pessoa que teve coragem de chamar a atenção do rei Shlomo, o rei Salomão, quando o rei Salomão fez algo que não devia ter feito. O que aconteceu? Shlomo HaMelech queria construir um palácio para uma princesa, filha do faraó. E para isso, ele fechou uma das aberturas que tinha na Romá, na muralha de Jerusalém. E essa abertura era para facilitar para as pessoas que vinham para Jerusalém, para o templo, para poderem entrar mais fácil, não ter que dar a volta até chegar num portão. Davi HaMelech fez uns buracos em alguns lugares da muralha para ficar mais fácil para as pessoas não terem que ficar procurando a porta, ter facilidade de entrada. E Shlomo foi fechar uma destas passagens. Aí o Yarovam chamou a atenção e falou para o Shlomo HaMelech: você está prejudicando o público, o seu pai fez aberturas para facilitar a vida, você está fechando só para poder fazer um palácio de presente para alguém. E Agmará, o Talmud diz que em mérito disso que o Yarovam chamou a atenção do Shlomo, ele mereceu que ele seria rei de Israel. E assim aconteceu. Depois que Yarovam saiu de Jerusalém, ele encontrou com o profeta Ahiá Hashiloni, e esse profeta pegou a roupa e rasgou em 12 partes e falou para o Yarovam: pegue 10 das partes, 12 tribos, né? Pegue 10 das partes, porque Deus está decretando que o reinado do Shlomo vai ser dividido e você vai pegar 10 das tribos. E diz o profeta que você, Yarovam, se você vai seguir aquilo que Deus está ordenando, vai fazer tudo correto e direitinho, então Deus vai estar com você e você vai ter uma casa fiel igual a casa de Davi. Ou seja, assim como tem uma dinastia especial, real, da casa de Davi, você também vai ter uma dinastia real. Contanto, você se comporte. Aí Yarovam foi para o Egito e lá ficou até que o rei Shlomo faleceu. Depois que o rei Shlomo faleceu, assumiu seu filho, Rechavam. Rechavam, filho de Shlomo. E aí todas as tribos de Israel pediram para o Rechavam para ele baixar um pouco os impostos. E o Rechavam falou que não vai baixar. Por que ele não baixou? diz o próprio livro de Melachim, de Reis, explica que ele não baixou porque esta era a vontade de Deus naquele momento, para poder cumprir aquilo que ele decretou, que vão ter dois reinados. Isso é interessante, entre parênteses, que às vezes acontecem coisas na política que a gente não entende. Por quê? Por quê que estão fazendo desse jeito? Tem um motivo. Lá de cima querem que seja dessa forma, justamente porque isso vai gerar alguma coisa. No caso, Hashem queria que tivesse esses dois reinados, então o rei Rehavam não quis aceitar baixar os impostos. Quando o povo de Israel viu que o rei não está aceitando a proposta, eles resolveram se rebelar, falaram: por que nós vamos fazer parte desse reinado da casa de David? Não queremos mais saber. E aí o Yarovam voltou do Egito, porque quando os filhos de Israel viram que o Yarovam voltou, chamaram ele e decretaram e nomearam ele rei de Israel. E naquele momento se formaram dois reinados. O reinado de Yehudá, que era o filho de Shlomo, Yehudá e Binyamin, e o reinado do resto do povo, quer dizer, as outras 10 tribos, que é o reinado de Israel, cujo rei é Yarovam, o primeiro rei. E aí, até aí estava tudo muito bem. O problema foi agora. Yarovam ficou com medo que o reinado dele pudesse correr perigo. Por quê? Ele tem 10 tribos. Só que todas essas tribos, quando chega Pesach, Shavuot e Sukkot, vão para o Beit HaMikdash, porque assim a Torá ordena. O Beit HaMikdash fica no reinado de Yehudá. Então o fato de todo mundo ir para o reinado de Yehudá durante as festas está comprometendo o meu reinado. Assim ele enxergou uma ameaça. E por conseguinte, ele queria impedir que os judeus fossem para o templo nas três festas. E em outros momentos também. O que ele fez? Ele criou duas estátuas. Eram dois bezerros de ouro. Um ele colocou em Beit Kel, o outro em Dan, no norte de Israel, então no sul e norte de Israel. E ele falou que isso daqui é o Deus que tirou vocês do Egito, não é? Vocês estão fazendo agora nada de idolatria. Isso daqui é um serviço a Deus, um novo serviço a Deus. E depois disso, ele criou altares e convocou o pessoal do baixo, da baixa classe do povo, para serem Kohanim. Não era da tribo de Levi, não eram Kohanim, não nada. Pessoas que estavam socialmente marginalizadas foram convocados para serem sacerdotes desses serviços. E, inclusive, ele acabou criando uma nova festividade que caía 15 de Cheshvan, um mês depois de Sukkot. Ele falou que essa é a verdadeira festa que a Torá ordena, Hag HaAsif, e essa é a festa que deve ser festejada. Entre outras palavras, ele criou toda uma reforma idólatra. Tudo para impedir o povo de subir para Yerushalayim. Então ele pecou e fez o povo pecar. Como diz a nossa Mishnah, qual é o castigo da pessoa que faz os outros pecarem? Que não se dá chance dele fazer tshuva. Na realidade, o Yarovam tinha um passado tão brilhante que foi concedido a ele duas chances de fazer tshuva. A primeira chance foi enviado por Deus o profeta Idô Hanavi, para falar com Yarovam. E ele chamou a atenção do Yarovam e falou para o Yarovam: cuidado, Deus está te avisando que vai nascer uma pessoa na casa de David que se chama Yoshiahu. E ele vai sacrificar os sacerdotes dessas coisas aí que vocês estão fazendo. E os ossos do homem, se referindo a Yerovam, vão ser queimados. E para você saber, tem um sinal divino para você saber que é isso que Deus vai fazer com você. Se esse Mizbeach, esse altar que está aqui na sua frente, que você está fazendo agora esses serviços estranhos, vai se romper. O altar vai se rachar, se romper. E todas as cinzas vão cair de cima dele. Esse é o sinal de Deus que vai acontecer isso com você. Yerovam ouviu, não fez chuva e imediatamente foi tentar pegar o Idô. Só que naquele momento a sua mão perdeu o... ficou paralisada. E aí aconteceram então esses dois milagres. Primeiro, a mão do Yerovam ficou paralisada. Segundo, o Mizbeach trincou e caíram as cinzas. O Yerovam viu que não é brincadeira. E ele pediu para o profeta, por favor, rezar por ele. Então, o profeta rezou por ele. E a sua mão voltou a funcionar. Mas, ele não fez chuva. Depois disso, teve mais uma chance. A segunda chance que Yerovam teve, como conta o Talmud, no Tratado de Sanhedrin, que Deus veio falar diretamente com Yerovam e falou: Chazor becha, faça tshuva, e eu, você e o filho de Ishai, David Amelech, vamos passear juntos no paraíso. Olha o nível da coisa. Deus mesmo fala com Yerovam e diz para ele: se você fizer tshuva, você, eu e o David vamos passear juntos no paraíso. Você tem então um paraíso garantido. Isso tudo por causa do passado de Yerovam. Em vez de Yerovam aceitar uma proposta maravilhosa dessas, o Yerovam responde para Deus perguntando da seguinte forma: Mi Barosh, quem vai estar acima? Eu ou David, em outras palavras? Quem vai ser o chefe do reinado aqui? E Deus falou: Benishai Barosh. Logicamente, David vai estar no topo. Yerushalayim e Beit HaMikdash vão estar sempre nas mãos da casa de David. Por conseguinte, ele está no topo. Quando o Mashiach chegar, os reis vão ser da casa de David. Aí o Yerovam respondeu, a pior coisa que podia falar, ele disse: Yehachi Lobaina. Se assim, não interessa. Não quero fazer chuva. Se não é para eu estar no topo, não vou voltar, não vou fazer chuva. Bom, depois dessas duas chances, não foi mais concedida nenhuma chance para Yerovam. E é isso que nós vemos de uma forma muito clara nessa história do Yerovam. O que significa aí mas pikim beyado lasot chuva, como tem escrito na Mishnah, que não se concede a chance da pessoa fazer chuva. O castigo dessa pessoa que faz as outras pessoas pecarem é que ele fica afogado, mas tão no fundo do pecado, ao ponto tal que ele não é inteligente o suficiente para aproveitar as chances que ele teria para fazer tshuva. Isso explica muito bem aquilo que nós falamos. Não é só que é um castigo de Deus, não é que Deus está dando um castigo para o cara que ele não vai mais poder fazer tshuva. Afinal de contas, a gente viu que tshuva é um portão que está sempre aberto. O problema aqui é que essa pessoa, ao cometer pecado e causar com que os outros pequem, ele cai num abismo tão profundo que ele mesmo não é inteligente o suficiente para aproveitar as chances que ele teria de fazer tshuva. Ele acaba não fazendo tshuva. E depois de algumas chances que a pessoa nem aproveita, já não se dá mais chance nenhuma.